Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. Muito bem, vamos hoje ter algumas lições de oração com Neemias. Vamos ao livro de Neemias, lá no Velho Testamento, o capítulo 1 inteiro, que é composto de 11 versículos, e evidentemente é uma mensagem panorâmica, porque ela é curta, não como a da noite, que é mais detalhada, mas eu quero relembrar com vocês alguns pontos importantes de uma boa oração. E eu acho que não é por outro motivo que esta oração de Neemias está registrada aqui, para nós aprendermos algumas coisas com ela, com a oração. O pano de fundo aqui, o ano é mais ou menos 450 anos antes de Cristo. O reino do sul, Judá, havia sido levado para a Babilônia, lá por Nabucodonosor. Depois de 70 anos, houve o que se chama de o primeiro retorno, na liderança de Zerubabel. Depois dos 20 anos, completaram o templo. Aí entrou um período longo, de 50, 60 anos, em que o povo ficou num estado espiritual muito fraco, financeiro, moral, muito fraco. Ali, aí então veio a segunda onda de retorno com Esdras, mais ou menos 460, e depois de uns 15 anos aí veio a terceira onda, que a gente não sabe nem de quantas pessoas, mas o importante é o líder dessa terceira onda ou fase de retorno do exílio da Babilônia para Jerusalém, foi Neemias, que era copeiro do rei. Então nós vamos estudar aqui um pouquinho a oração que Neemias fez a Deus quando soube que o povo estava numa pobreza muito grande lá e as portas de Jerusalém estavam derrubadas, ou queimadas, os muros derrubados. E ele então traça o plano de falar com o rei, do qual ele era copeiro, Artaxerxes, e ia pedir que o rei o liberasse para ir a Jerusalém com algumas pessoas e ele reconstruir o templo, mas com autoridade e com autorização do rei. Então vamos lá, Neemias capítulo 1, versículos 1 a 11, vou ler de uma maneira corrida, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardais os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O motivo para a oração é muito claro aqui. Povo que não tinha vindo décadas antes, já mais de 100 anos antes, para a Babilônia, estava em grande miséria. E os que tinham voltado já há uns 60 anos, não estavam bem, inclusive desprotegidos, com os muros derrubados e as portas de Jerusalém queimadas. Naquela época, as cidades eram protegidas por muros, com grandes portões, e ali era a verdadeira fortaleza da cidade. Mas Jerusalém estava ali à mercê, porque estava desprotegida. Então ele queria ir para lá, e este era o objetivo da oração dele. Versículos 4 e 5, observem aqui um, dois, três, quatro, cinco verbos, ou quatro verbos antes de dizer que ele orou. Assentei-me, chorei, lamentei, jejuei. Quatro atitudes dele. O último foi orar. Os quatro primeiros mostram, então, uma atitude, ou um preparo, ou as circunstâncias pessoais em que Neemias se encontrou para começar a orar intensamente a Deus. Primeiro, ele assentou-se. Aí fala aqui da posição física, podia ser ajoelhei-me, podia ser fiquei deitado, uma posição não tem grande importância na Bíblia, não há nenhuma orientação de que uma oração de joelho tem mais valor do que uma oração em pé, que tem mais valor do que uma oração sentado. Não tem isso. Mas, talvez mostrando um certo abatimento dele aqui, não sei, interessante que ele não disse que se ajoelhou. Muitas vezes há uma referência à posição física de ficar ajoelhado. Mas ele se assentou, chorou e lamentou, mostrando uma compunção, uma atitude interna, intensa, sofrida e muito ligada com o problema. E jejuou também, estive jejuando, parece que algumas vezes, uma atitude interna e externa, no caso. Externa, no caso, deixa de se alimentar, e interna, que parte de um desejo para, então, a atitude de não comer. Um jejum sem uma atitude interna muito apropriada, muito correta, muito sincera, não tem valor algum, embora não vá desenvolver esse tema agora. Mas, então, mostra aqui que é uma oração muito regada a um comportamento pessoal, não é nem comportamento, mas uma atitude pessoal dele. Jejuando, lamentando, chorando, abatido, ele realmente sentiu o baque de saber que os irmãos dele, lá em Jerusalém, estavam sofrendo e desprotegidos e enfrentando grandes provações. No versículo 5, então, ele inicia a oração propriamente dita. E ele inicia como? Observem. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Muito comum a maneira como ele, muito comum nos exemplos bíblicos, a maneira como Neemias começa essa oração. Como? De duas formas. Exaltando a Deus, chamando-o de grande e temível, e chamando-o de fiel. Grande e temível, ou seja, aquele a quem se deve temer. É muito comum se falar hoje num evangelho adocicado, já tenho comentado isso várias vezes, em que o amor de Deus, aliás, o amor ensinado de uma forma distorcida, em que mostra um Deus quase suplicante, quase pedinte de que alguém, por favor, aceite Jesus como Salvador, porque Jesus fica tão tristinho se ninguém vier até ele. Então mostra um Deus quase necessitado e ansioso de que desejando intensamente. Não quero nem dar o tom de desejando só, porque ele deseja, mas é o necessitado mesmo que eu quero enfatizar. Necessitado, precisando que alguém venha a ele. Aí chega Neemias, grande Senhor, temível. Então, um aspecto de Deus hoje, pouco mostrado, é o poder, a soberania e o fato de que ele merece ser temido por todos os homens. Não é ter medo, devemos ter medo dele. Medo é aquela ansiedade, expectativa de que alguém pode ser hostil ou prejudicial ou danoso. Isso aqui gera o medo. Mas Deus nunca é danoso a ninguém. Ele é um Deus justo, é um Deus compassivo, misericordioso. Mesmo quando ele julga de uma maneira forte, é para o bem. Ele é um Deus benigno. E especialmente nós, crentes, não temos motivo nenhum de ter medo dele. Mas temer, sim. E se esse temor incluir um pouquinho de medo de ser disciplinado, de enfrentar provações da parte, provações não, de surra, disciplina da parte dele, que seja assim, mesmo sabendo que será benigno. Alguma vez você já disse a Deus em oração que você reconhece que ele é um Deus temível, que você teme a ele? Ou talvez até dizendo, Senhor, eu tenho te temido pouco. Eu tenho tido pouca noção no meu coração do tamanho do teu poder e do tanto que tu deves ser temido, até por mim, que já sou um filho ou uma filha tua. Diga a ele isto. E se você não o teme, tem uma coisa errada. Estude bem, se você tem um pouco de dificuldade de entender o que é temor a Deus, estude bem, e uma vez compreendendo o que é, leia sobre o assunto, uma vez compreendendo o que é, se avalie. Eu temo a Deus, como deveria temer? Isso é importante. E ele fala, no segundo ponto, da fidelidade de Deus. Ah, deve ser agradável demais a Deus ser chamado de Deus fiel. Qual a última vez que você disse, ó Senhor Jesus Cristo, tu és tão fiel, não é só para mim sim, mas para aqueles que te servem, para aqueles que te não servem, tu és fiel para todo mundo, até para o sol, tu és fiel dentro das leis que tu queres reger o universo. Então, quantas vezes você tem dito isso a Deus, que Ele é um Deus fiel? Com certeza isso o agrada muito. E cuidado com o contrário. Você tem insinuado, talvez ali choramingando, um beicinho, o contrário. Certamente você não tem coragem de dizer, tu és infiel comigo. Precisa ter muita coragem. É não temer muito mesmo a Deus, é um grande destemor. Já é um atrevimento. Mas, às vezes nós somos tentados a, se não dizer na cara, ou no rosto, lançar no rosto dele, mas de ficar insinuando que ele, não sei, mas não sei se me tratado como devia, eu sou um crente tão bonzinho, e procuro fazer tanto a tua vontade, isso, aquilo, cuidado com o amor próprio exagerado. O amor próprio, dentro dos limites corretos, é algo muito importante. Sim, devemos ter amor próprio. Devemos amar o próximo como? A nós mesmos. Se nós não amarmos a nós mesmos, como é que vamos amar o próximo? Então, devemos ter um grande amor próprio, mas esse grande dentro de um limite muito bem colocado, com grande conscientização do que é este amor próprio, para não exagerarmos, que infelizmente é a nossa tendência. Por causa do pecado que habita em nós e do nosso grande egocentrismo, a nossa tendência é pegar esse amor próprio e virar quase uma idolatria própria, que está tudo errado. Então, por causa deste grande e deformado amor próprio que nós temos a tendência de achar, sem dizer para ele, mas ele sabe, só o nosso achar, ele já conhece, que ele não está sendo tão fiel assim comigo, não. O que seria uma grande tristeza, contrastado com o que fez aqui Neemias, chamando a Deus de fiel, mesmo abertamente. Chame-o de fiel porque ele merece, porque ele é fiel mesmo. E se você acha que ele não é fiel a você, você não está entendendo muita coisa desse Deus. Versículo 6 e 7, ele pede a atenção de Deus, claramente. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos. Interessante, parece que ele fala aqui com uma pessoa, né? É uma maneira dele se dirigir a Deus, bem pessoal. Preste atenção, Senhor. Isso com todo respeito, obviamente, reverência, mas ele pede a atenção de Deus. Ele fala, então, dos pecados que Israel tem cometido. Observe que ele bota que temos cometido. Ele reconhece o pecado nacional de Israel, mas se inclui. Senhor, esse Brasil não tem jeito, é um país idólatra, é um país pecador, porque os brasileiros têm pecado muito. Espera aí, um minutinho. Os brasileiros temos pecado muito. Se inclua, você não é brasileiro também? Então, Neemias, ele fala do povo, que tem pecado muito contra Deus, mas ele se inclui. E ele se inclui de uma maneira ainda muito mais particular. Quando ele fala aqui, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não, quero o final do versículo 6. Os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Interessante. Falou de Israel nacional, falou da família dele, poderíamos até dizer da tribo, aqui ele fazia parte, falando da casa do meu pai e eu. Então ele chega até o último ponto de individualidade, que é eu e a casa do meu pai. Muito bonito isto. Ele não dá desculpas. Então cuidado com as desculpas diante de Deus. Quando for orar, coloque claramente diante do Senhor, nossa igreja está fraca, por isso. Minha família está fraca, Fortaleza está ruim demais. E, tudo bem. Mas se inclua, quando tiver sentido se incluir, e na maioria das vezes vai ter sentido se incluir, e mais do que isto, aponte para si próprio, dizendo, eu tenho pecado contra ti nisto, e procure identificar diante de Deus as suas fraquezas. Ah, mas ele já sabe. Não importa. Diga. para ele, porque assim Neemias não teria dito, porque ele já sabia também que Israel tinha pecado, e a casa de Neemias, e os pais de Neemias, e ele próprio. Rebaixar-se diante de Deus é uma atitude muito importante. Ele disse várias vezes na Bíblia que ele atenta para o que é humilde de coração, para o que é quebrantado de espírito. Versículos 8 e 9, é curioso, mais uma vez ele praticamente conversa com Deus, como se Deus fosse um homem aqui, mas dentro de um respeito muito grande. É quando ele diz assim: Senhor, se lembra do que tu prometeste a Moisés? Tu disseste que se os teus servos transgredissem, tu espalharia tudinho. Mas se houvesse arrependimento, que tu traria nem se fosse das extremidades da terra. É isso que está escrito aí? Não, versículo 9, das extremidades do céu. Pode espalhar esses judeus aí no universo inteirinho, que eu vou buscar de um por um. Olha, o poder deste Deus, se houver contrição, se houver arrependimento. Pois, Senhor, aqui estou eu. E ele disse: ouve a oração dos seus servos e dos que gostam de temer o teu nome. Então, tinha mais gente orando, confessando diante de Deus. Então, ele identifica uma situação que Deus havia previsto: se pecar, eu espalho. Se houver arrependimento, eu trago de volta. Senhor, nós pecamos, tu espalhaste, está havendo arrependimento. Por agora, nos ajuda. Na realidade, Deus já havia trazido de volta, eu falei para vocês, esse povo, para vocês terem ideia, foram 50 mil pessoas na primeira vez que eles voltaram, 70 anos depois do exílio, lá com Zorobabel. Já tinha muita gente de volta, como eu falei, foram em fases, foram em etapas esse retorno, mas estava muito ruim a situação lá. Então Neemias fala desse jeito: Senhor, se lembra que tu prometeste nos juntar de volta. É como se tu juntaste, mas ainda está muito ruim lá. Jerusalém sem muro, sem porta. Me ajuda que eu vou falar com esse rei aí, e me ajuda para ir lá e acabar de fazer esta obra. Não tenha medo de lembrar a Deus o cumprimento de coisas que ele prometeu. Esse lembrar aí vai entre aspas, né? Porque ninguém lembra a Deus sem aspas. No sentido absoluto, no sentido exato de lembrar, não tem sentido nenhum lembrar a Deus de coisa nenhuma. Então tem que ter aspas, lembrar entre aspas. Mas lembre com essas aspas aí: Senhor, prometeste isso, prometeste aquilo, paz no meu coração. Agora, o problema de exigir não, lembrar a Deus essas coisas e pedir que Ele faça, é que muitos vão para o Velho Testamento e começam a pedir, lembrar coisas que Deus prometeu naquele contexto que não é hoje. Aí pede dinheiro, saúde, coisas que ele prometeu a Israel, poder e tudo, naquela época, naquele contexto, que não é mais hoje as circunstâncias que nos cercam em termos de igreja. Mas Deus nos prometeu muitas outras coisas, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas fica aqui pelo menos a ideia da paz no coração. O Senhor prometeste paz, eu estou confessado a ti, e eu tenho tentado estar perto de ti. Senhor, eu estou sem paz no coração. Cadê minha alegria interna, lá dentro? Cadê? Eu ando ansioso, não ando alegre, ando tristonho, ando sem paciência. Aí você lembra lá dos frutos do Espírito, e Deus nos promete essas coisas, uma comunhão com Ele, grande. Então, lembra Ele isso, peça a Ele com muito respeito, muito cuidado, e deixe que Ele faça na hora que Ele queira, do jeito que Ele queira. Versículo 10, e ele lembra aqui: estes ainda são teus servos e o teu povo. Eu imagino aqui dizendo: Senhor, por incrível que pareça, esse povinho ruim, pecador, que já está inclusive de volta lá há 60 anos lá, mas está longe de ti, ô povo pecador. Pois bem, por incrível que pareça, esse povinho ainda é o teu povo. Bonito isto, gente. É bonito isto. Senhor, por incrível que pareça, eu, esse desgraçado pecador aqui, sou teu filho na fé em Cristo. Por incrível que pareça, ainda sou. E vou continuar sendo. Pois ouve a minha oração e cumpre em mim o que tu prometeste e estou esperando aqui. E quiser orar para o irmão, aí sem querer estar julgando o irmão ou irmãos ou um grupo de irmãos: Senhor, a igreja tal, ou aquele grupo lá de irmãos, ainda são teu povo. Eu sei que estão todos errados, estão fazendo muito mal, mas são teu povo, Senhor. Olha para eles. É interessante, a ideia aqui é que parece que Neemias tenta sensibilizar o coração de Deus falando no povo. Imagina alguém chegar para um pai ou para uma mãe e dizer: o fulano está muito ruim, está transgredindo muito, mas ainda é teu filho. Ih, é teu filho. É, toca. Então, ele apela aqui para o coração de Deus, falando: olha, eu estou pedindo pelo teu povo. Ele continuou sendo teu povo, e era mesmo. No final, versículo 11, ele faz, então, um pedido claro, claro, claro. Que eu seja bem recebido por este homem, que era o rei Artaxerxes. No capítulo 2 fica claríssimo, isso é até interessantíssimo também, o capítulo 2. Então, última sugestão: ser claro e objetivo nas orações ajuda a focalizar o que você está pedindo. Certo? Ajuda a focalizar o que você está pedindo. Porque assim Deus não entende. Entende. Não é para Deus entender melhor. É para você entender melhor. Para si mesmo. Você está orando pelo quê? Seria interessante. Um dia um cliente acabar de se levantar, ou estava ajoelhado, ou estava deitado, ou estava na rede, ou estava tomando banho orando, não sei. Mas acabou uma oração, aí vem alguém com um microfone na mão, entrevista. Estava orando? Estava. Pelo quê? É porque eu oro, geralmente eu oro nessa hora e tal. Assim, pelo quê? Então procure ser objetivo, até para você saber pelo que você está pedindo. Ao pedir, você observa suas próprias necessidades, você faz um exame da sua situação íntima, pessoal, da sua situação circunstancial, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus inimigos, se você tem, das suas circunstâncias. Então, é quase um balanço que você faz de si próprio quando você vai orar diante de Deus e coloca com clareza. Sabe um segundo motivo importantíssimo para você ter bem claro diante de si os motivos pelos quais você ora? Avaliar as respostas. Avaliar as respostas. No caso de orações que são pedidos. Nem toda oração é pedido. Você pode estar glorificando a Deus, você pode estar agradecendo a Ele, tudo bem. Mas muitas das nossas orações, ou boa parte delas, são compostas de pedidos. Ora, como é que você vai exercer a gratidão diante dEle por alguma coisa que Ele lhe deu? Como é que você vai continuar insistindo na oração se Ele não deu ainda? Você não sabe nem o que pediu. O que você tem pedido a Deus? Ah, sei lá, um monte de coisa. É estranho. Isto é estranho. Não se pede assim para um pai, para uma mãe, para um amigo, para um chefe. Pede alguma coisa. Se eu pedir me liberar amanhã, de 8 às 10, que eu tenho que ir para o médico, então, papai, podia me adiantar aí a mesada? Você pede alguma coisa específica. Tem pedido alguma coisa para o papai, assim, meio... qualquer coisa aí. Não é assim. Então, faça das suas orações algo mais racional, juntamente com mais espiritualidade, falando as coisas de Deus, de atributos dele, louvando-o, sendo claro no que quer pedir, sendo honesto com você próprio e exigente até com você próprio, humilde diante de Deus, e com certeza nossas orações terão muito mais eficiência diante desse Pai maravilhoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esses pontos constantes desta oração belíssima que o teu servo Neemias fez naquele dia, e que possamos imitá-lo e ter orações mais densas. Não digo nem mais compridas. Às vezes nós temos a ideia que a oração bem comprida tem muito mais efeito diante de ti. Não é obrigatório isso. Tua palavra em nenhum momento fala da importância da oração traduzida em tempo. Apesar de que comenta sobre tempo quando o teu próprio filho passava noites orando e as vigílias que teus apóstolos faziam. Mas não é obrigatório ligar uma coisa com a outra. Então, o que eu te peço aqui são orações mais densas, ou seja, mais concentradas, mais objetivas, mais racionais. Quando eu digo racional, não quer dizer o aspecto frio, mas o aspecto mesmo de organização mental da oração, de uma estrutura na nossa oração e um coração muito dentro do que estamos pedindo, como comecei dizendo que Neemias usou vários verbos antes de dizer que estava orando, expressando o seu sentimento, seu lamento, o seu quebrantamento diante de ti. Então, que tenhamos orações mais ricas diante do teu trono. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.